no pleno gozo da democracia e no Estado Democrático de Direito, sob o mando soberano da Constituição Federal e em observância às leis estaduais, municipais e do regimento interno dessa Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da 23ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Demarco Lobão, no dia 13 de novembro de 2019. Esteja em discussão a ata da 22ª sessão ordinária realizada no dia 6 de novembro de 2019. Em discussão, quem for a favor, permaneça como estão. A ata foi disponibilizada no WhatsApp e no arquivo da Câmara, viu? Quero aqui agradecer o nosso vice-presidente da casa, né, por ter assumido os trabalhos na última sessão. Muito obrigado aí. Quero saudar aqui e desejar boas-vindas aos nossos visitantes aqui hoje. Saudar todos os nobres vereadores nessa noite. Determino ao primeiro secretário, o vereador César Alexandre, que proceda à leitura da ordem do dia.
Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar a mesa em nome do nosso presidente, vereador Mavilso Veloso, registrar as presenças do vereador Francide Lopes, Ernesto Rossi, José Leite, Deildo Alves, vereadora Fernanda Pessoa, vereador José Ayrton, e justificar a ausência do vereador Antônio Frazão. E saudar a plateia em nome dos nossos amigos, o Bruno, o professor Marcílio Nauber, e nosso amigo aqui, que eu não recordo o nome dele agora. Prefeitura Municipal de Demerval Lobão, Piauí, projeto de lei. Não colocaram o número aqui, né? No projeto de lei. É 022, né? Outubro de 2019. Que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021. Instituído pela Lei 5.300, pela Lei 535, de 14 de dezembro de 2017. O prefeito municipal de Demerval Lobão, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela lei orgânica desse município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece a revisão do Plano Plurianual 2018-2021, instituído pela Lei 535, de 14 de dezembro de 2017, conforme o que dispõe o artigo 4º desta lei. Parágrafo único. Integra esta lei o anexo único que demonstra as alterações procedidas no programa de governo, metas e ações, planejamento orçamentário. Artigo 2º. Os programas finalísticos de governo, como instrumento de organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da administração pública municipal, ficam restritos àquelas integrantes do PPA 2018-2021. Parágrafo único. Os valores consignados a cada programa no PPA 2018-2021 são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programa ou inclusão de novos programas propostos pelo Poder Executivo nesta lei decorre dos ajustes necessários face a novos cenários e às situações não previstas quando da elaboração do plano. Parágrafo único. Considera-se alteração do programa a adequação de denominação ou objetivo, a inclusão ou exclusão de ações, produtos e metas, a alteração do título da ação, do produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos. Artigo 4º. Poderá ser efetuado por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos especiais. Modificação de ações dos programas do PPA 2018-2021, nos seguintes casos. Inciso 1º. Desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com finalidades semelhantes, classificadas como projeto ou atividade de integrantes do mesmo programa. Inciso 2º. Inclusão de novos projetos de atividade, desde que a despesa deles decorrente para o exercício e para os dois subsequentes tenham sido previamente definidos em leis específicas, em consonância com o disposto no artigo 16, inciso 1º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos respectivas metas das ações do plano plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objeto do programa. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo obrigado a adequar as metas das ações dos programas para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeito a partir de 1º de janeiro de 2020, revogada as disposições em contrário. Demer Valoubão, Piauí. Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Demer Valoubão, indicação 026/2019. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, conferido pelo artigo 91, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, envie o ofício ao senhor Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente a colocação de iluminação, bem como a perfuração de um poço tubular no cemitério dos Anjinhos. Justificativa. Justifica-se por se tratar de uma necessidade das pessoas que lá vão para visitar e sepultura de seus antes queridos. Plenário Albertino Vieira de Moraes, Demer Valoubão, 13 de novembro de 2019. César Alexandre Olímpio, vereador do PRB. Projeto de Decreto Legislativo 010/2019, que confere o título de cidadania Demer Valência a Ivanara Regis Souza Lustosa Brandão. Projeto de Decreto Legislativo 011/2019, que confere o título de cidadania Demer Valência a Ranilson Norberto Bezerra da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2019, que confere o título de cidadania Demer Valência a Diógenes da Silva e Silva. Projeto de Decreto Legislativo 013/2019, que confere o título de cidadania Demer Valência a Clausídia Maria Lima de Souza Martins. Projeto de Decreto Legislativo 014/2019, que confere o título de cidadania Demer Valência a Vandero Carvalho dos Santos. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2019, que confere a comenda Morrinho ao senhor Gonçalo Rodrigo de Souza. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2019, que confere a comenda Morrinho ao senhor Francisco Modesto da Costa. Projeto de Decreto Legislativo 017/2019, que confere a comenda Morrinhos ao senhor Francinaldo Araújo de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 18/2019, que confere a comenda Morrinho à senhora Marinalva Coelho Rodrigues. Projeto de Decreto Legislativo número 19/2019, que confere a comenda Morrinho ao senhor Ricardo de Moura Melo. Projeto de Decreto Legislativo 020/2019, que confere o título de cidadania Demer Valência ao senhor Valmiro Vieira Soares. Projeto de Decreto Legislativo número 021/2019, que confere a comenda Morrinho à senhora Andréia de Abreu Cavalcante. Lide, senhor presidente.
Convido à tribuna o vereador Ernesto Rossi, tem 15 minutos. 15 minutos porque a gente, como não foi feito, esclarecendo, como não foi feita a lista, a gente abre 15 minutos para todo mundo. O Ernesto botou o primeiro aqui. 15 minutos, vereador.
Boa noite. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Mavius Veloso. Cumprimentar todos os presentes em nome do nosso amigo Bruno. Vereadores, eu vim aqui nessa tribuna hoje mais uma vez para conclamar vossas excelências a gente tentar mais uma vez solucionar essa questão do problema da água. O Boa Esperança continua. O Boa Esperança e os bairros adjacentes continuam com esse problema no abastecimento. E o que nos foi prometido na reunião que nós fomos na Gespis há 15 dias atrás ainda não foi cumprido. O Dijaci falou que ia entrar em contato com a gente há 10 dias atrás para solucionar esse problema e ele não atende as ligações e nem o WhatsApp. Eu acho que o vereador Leite já ligou, o vereador Mavilso, o vereador César, eu já liguei. Não sei se os outros já ligaram. E esse problema de abastecimento não está acometendo só Demerval Lubão. Ontem teve uma audiência pública em Monsenhor Gil sobre esse mesmo tema e está afligindo todas essas regiões aqui do Médio Parnaíba. Aí, presidente, eu sugiro que Vossa Excelência que a gente marque outra visita lá na Gespisa, enquanto não solucione esse problema. Boa noite, muito obrigado.
Vereador Ernesto, você tem razão mesmo. Já entramos em contato com ele e ele dá o bom dia, mas não continua o diálogo e nem atende o nosso telefone. Mas eu queria adiantar, mesmo depois da visita, como eu tenho uma agenda amanhã em Teresina, eu vou tentar dar um pulo lá para dar uma cobrada lá em loco mesmo, direto logo na fonte. Mas se isso não surgir efeito, a gente faz outra visita, faz a comissão como fizemos. Mas pelo menos a gente foi bem atendido e a promessa é boa, né? Agora está faltando a cumprir. Vamos falar com o chefe lá.
Falta só cumprir a promessa agora, né,
Bem,
presidente?
vamos lá. Queria dar continuidade, queria convidar o vereador Zé Ayrton para fazer o uso da tribuna. Tem 15 minutos. Uso da tribuna, tem 15 minutos.
Boa noite a todos. Senhor presidente. Senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, no qual saúdo em nome do nobre professor Marcílio. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estivemos lá naquela reunião também, né, vereador Ernesto? Assim, fomos bem recebidos, bem tratados, aquele papo de que a gente sai de lá com a consciência limpa de que vai dar tudo certo. Eu também visualizei o WhatsApp do Adejaci, né? Adejaci. Adejaci, né? Só que eu lembro bem da conversa que eu acho que eles iam fazer um levantamento, né? Um levantamento da estrutura da cidade e depois tomar uma atitude. Que eu também. Deixa eu só concluir. Eu também fiquei indagando comigo mesmo, né? Eu digo, mas para que levantamento? Mas não coloquei o meu questionamento fora, né? Fiquei na minha, quer dizer, deixei à vontade. Mas eu acho que esse levantamento é muito demorado, né? Muito demorado. Eu vou lhe dar uma parte. O que é que eu vejo em relação a essas duas prestadora de serviço no nosso município, da água e da energia? Elas só vão com pressão. Se nós formos lá com tipo Maria Mole, conversar e esperar o cara, eu acho que não vai adiantar nada. Ou nós temos que ter uma atitude de choque, ou então eu acho que não vão resolver coisa nenhuma aqui em Demerol Lobão, nem na água e na energia. Por quê? Porque são empresas terceirizadas, onde eles fazem o que querem, rapaz. Aliás, a água não é terceirizada, mas é do Estado. Também é a mesma coisa. Se você não pressionar de outra forma, eu não sei se tem que levar um agente público, político lá para pedir o cara para vir, né? Porque o que é que nós ouvimos lá? Já eu lhe dou a parte, vereador. O que é que nós ouvimos lá em relação à água? A água tá, tem uma encanação que vem de Teresina até bem aqui. Parou bem aqui, né? Ou está dentro da cidade. Um cano da Agespisa. Só que a Agespisa foi terceirizada lá. Lá agora é da água de Teresina, certo? Então a água de Teresina não quer vir para cá e nem para os outros municípios. Por quê? Porque acho que não gera dinheiro, não sei o que é, e aí precisa a gente entrar naquela situação onde temos que entrar com ação pública contra quem é que comanda isso, que eu não entendi quem é que está vetando isso. Porque aqui, se não tiver essa transformação da água, nós vamos ter problema sempre. Sempre, porque nós temos uma caixa d'água lá no bairro do vereador, né? Lá naquele bairro onde a caixa d'água é enorme e a água não sobe. Aliás, sobe isso, e tem um sumidor que a água não fica lá. Né? Tá. Vou lhe dar essa parte.
Obrigado, vereador. Vereador, na reunião ficou acordado, a reunião foi uma segunda-feira, que no dia subsequente, terça, o Dijaci ia ligar para o presidente da Câmara e para a minha pessoa para ir agendar a visita na caixa d'água lá do bairro Boa Esperança. Por quê? Porque o problema da falta de água, ela já é antiga no Boa Esperança e nas regiões adjacentes. É o problema mais antigo e talvez o de mais fácil solução. Por quê? Porque a caixa d'água do bairro Boa Esperança, ela abastece o centro e a Cidade Nova. E o que abastece? Vila Bartolomeu, Boa Esperança, Vista Alegre, Vila Santa Filomena, é a caixa d'água do Parque Vaquejador, que topograficamente o relevo lá é mais baixo e aquela região é mais alta e a água não chega com a pressão suficiente. Aí, numa conversa preliminar com o Dijaci, e como é o nome do cara lá? E com o Zé Maria, que é o presidente da Agespisa, ele foi feito esse levantamento preliminar e eles iam fazer uma visita técnica para fazer esse estudo de viabilidade, de ligar a caixa d'água do bairro Boa Esperança, a rede que abastece o bairro Boa Esperança e adjacentes, que já seria uma solução, vereador, de forma imediata e rápida.
Eu sei, vereador. Só entrando um pouco aí. Só que isso aí são problemas técnicos. Nós não temos condição de resolver. Isso aí é problema técnico. A função nossa aqui é ir lá cobrar. Se não consegue dessa forma, que é uma parte técnica onde eles podem vir aqui resolver, nós temos que tomar outra atitude. Eu coloco aqui, a minha colocação aqui é de tentarmos de novo uma negociação, irmos lá no local, então, trazer de novo ele aqui para a gente acompanhar o problema que ele diz, que eles acham que podem resolver. Outra questão que tem que ser vista também é com a energia, porque ficam jogando que a água não sobe porque não tem energia, porque o motor não sobe a energia, né? E aí, como é que fica? Então tem que fazer uma cariação, eu acho, uma cariação entre os dois. Trazer os dois representantes, ou o técnico, sei lá, da Agespisa e o da Eletrobras, em qualquer situação dessa. Se for lá na Boa Vista, lá no bairro, que, do problema maior, então nós temos que levar os dois lá. Rapaz, não sobe por quê? Por conta da energia ou porque a caixa d'água lá, que é a maior, eu acho que é a maior aqui do nosso município, não segura a água. Diga aí, vereador. Ou não?
E tanto, vereador, que ele fez até uma explicação para a gente que a caixa d'água lá está sem uso, que foi uma das formas deles ampliarem a questão do abastecimento. A caixa d'água lá, ela não é mais cheia, porque ela já sai do poço direto para a rede geral. E o meu questionamento, vereador, é porque na reunião foi prometido um pronto atendimento, um atendimento que seria, no caso, no dia subsequente. E nós já estamos aí há 15 dias e não está tendo essa pronta solução. E eu, que sou morador do bairro, tenho um colega Bruno que é morador do bairro, creio que os outros não são. A gente está sofrendo na pele,
vereador,
com esse problema.
Vereador,
antes.
Isso aí, sempre eles vão fazer isso, certo? O que a gente tem que propor aqui, novo vereador, desde já eu proponho, sabe o quê? Uma denúncia ao Ministério Público. Vamos entrar uma denúncia ao Ministério Público, juntar as duas empresas, a Eletrobras e a Gespisa, e fazer uma denúncia ao Ministério Público, levar o Ministério Público junto com a gente para denunciar. Diga aí, vereador Leite.
Com certeza, vereador. Eu acho que foi uma proposta nossa de entrar com a representação junto ao Ministério Público com relação à Equatorial, CEPISA Equatorial e a Gespisa. Mas a gente tentando ver a melhor solução para evitar um conflito mesmo até jurídico, para não ter aquela morosidade da justiça, foi proposta para que nós fôssemos lá na sede da Gespisa, da Equatorial. Eu não sei nem se eles responderam, presidente, ao ofício de vocês aqui dessa casa.
Com licença, vereador. O da Equatorial, ela recebeu e passou por setor, né, que corresponde a essa questão do, técnica, né? E ficou de nos dar o retorno. Não foi dado esse retorno. Eu estou cobrando, vou cobrar amanhã também, eu posso passar lá.
Seria interessante ver o resultado desse pedido que nós fizemos lá com relação à falta de energia, às oscilações, e o que é que eles vão nos responder. E se não tiver efetividade, infelizmente, acionar o Ministério Público para
fazer essa representação. Senhor presidente, novo vereador, eu acho que nós temos aqui que fixar datas, ou dar um tempo, por exemplo. Se nós estamos nessa situação, eu acho que o correto é você esperar até a próxima semana se a gente tem uma comunicação ou não com essas duas entidades. Se não tiver, aí eu acho que o consenso dos vereadores aqui, eu acho que todo mundo aqui está de acordo em ingressar junto com o Ministério Público para tentar resolver essa situação. Concorda ou não concorda?
Então, com certeza.
Satisfeito.
Convido o vereador César Alexandre para fazer uso da tribuna, tem 15 minutos.
Boa noite mais uma vez. Senhor presidente, com relação a essa problemática da água, eu estive conversando com o Dielso aqui, que trabalha na Gespisa, e ele esteve comandando aqui a Gespisa alguns meses, e ele disse que o problema todinho da falta de água no município é devido à falta da perfuração de dois poços. Um, lá no bairro Boa Esperança, nas proximidades da Vila Bartolomeu, por ali, e outro no bairro Santa Inês. Ele disse que com a perfuração desses dois poços, resolve o problema. Ele disse que, até eu disse para ele, mas, Dielso, rapaz, às vezes eu faço visita à noite no bairro Boa Esperança, na Vila Bartolomeu, e eu vejo lá aquela caixa d'água ali próximo da casa do vereador Ernesto, derramando a noite todinha, passa a noite todinha, até de manhã a água está derramando lá. E perguntei para ele por que ficava derramando água e faltava água naquele setor. Ele disse, como falou o vereador Ernesto, é porque aquela caixa d'água é abastecida pelo Parque Vaquejador. Então a água sobe para lá, que deveria ser o contrário, ela deveria descer, ela sobe para lá. E lá a bomba tem que ficar ligada 24 horas, porque na hora que ela encher, começar a derramar, ele desligar lá, vai faltar água nas casas, porque ela seca rápido. A caixa lá seca rápido, porque durante o dia os canos estão tudo secos. Quando ela consegue encher à noite, já começa a derramar, e se ele fechar o registro, por isso que ele disse que ela passa a noite todo dia derramando água lá. Você vai na rua 77, na rua Santa Luzia ali, você vê a noite todo dia derramamento de água lá. E eu questionei ele por que ficava derramando. Ele disse que se fechar o registro lá, vai faltar água. Aí ele disse que com a perfuração desses dois poços, se perfurar os dois poços, aí não, aí ameniza, ele disse que não vai resolver, mas vai amenizar em 70% a problemática da falta de água no município. Então nós temos que cobrar, seria até viável que nós conversássemos com o prefeito para ver as possibilidades da perfuração desses dois poços e passar para a Gespisa, porque eu lembro que aquele poço do Parque Vaquejador foi a prefeitura que perfurou ele. E depois repassou para a Gespisa o posto lá. Toda equipada ela repassou para a Gespisa. Pois não, vereador.
César, eu, vereador César, eu estive conversando com o Júnior semana passada, porque foi uma das minhas constatações, a falta de um poço, mais um poço, para abastecer o bairro Boa Esperança. Porque nós tínhamos o Chafariz, só que o que é ali onde era a antiga Senec, que o poço de lá estava interligado na rede geral do bairro Boa Esperança. Só que aquele poço, tanto que tem um requerimento meu nesta casa, pedindo a reforma do Chafariz, aquele poço está aberto. E ele, as pessoas estão jogando dejetos dentro do poço. Não tem um controle. A prefeitura não botou um vigia lá e lá está sendo vandalizado. E o poço lá perdeu capacidade de vazão. É, Vossa Excelência sabe que tinha uma perfuratriz aqui do... Uma perfuratriz do Denox, em Demerval Lobão, que estava à disposição do prefeito Júnior Carvalho. Eu, sabendo dessa informação, liguei para ele solicitando um poço para o bairro Boa Esperança. E uma das problemáticas que ele me passou foi a falta hábil de um local. Porque a prefeitura não tem nenhum local lá para poder fazer um poço.
E eu lembro, vereador, que na gestão do ex-prefeito Washington Leandro, foi perfurado um poço lá na Vila Bartolomeu, ali em frente à casa do seu Amâncio, né?
Aquela caixa d'água, ela desabou em 2017, que também tem um requerimento meu nesta casa. Ela ia ser reparada e reposta. Ela ruiu a estrutura e a caixa caiu. Aí o que, que acontece? Quando a caixa caiu, o terreno foi prontamente invadido.
Pois é, mas lá tem um poço perfurado lá. Eu não sei se está desativado, mas lá tem um poço.
Não, lá tem um poço. Só que lá o terreno do poço... Ele agora é uma residência. Aí eu não sei o que foi que eles fizeram com esse poço. Só que lá foi invadido o terreno. Aí vai ter que entrar com uma ação para desapropriar. É muito burocrático. O senhor é profissional do direito, o senhor é bacharel, o senhor sabe o rito para esse tipo de ação. Se fosse para tomar uma providência, tinha que ser de imediato através do esbulho possessório. Já que na época que foi invadido o terreno não teve essa iniciativa, para se tomar agora de posterior, vai ser um pouco complicado. O vereador Leite, o vereador Deildo também, que são profissionais do direito, eles sabem a complicação que vai ser e a burocracia para a gente tomar essa medida agora. Agora... a não ser que a gente encontrasse um proprietário de um terreno, porque um terreno para um poço é um espaço relativamente pequeno, que se habilitasse de doar para a prefeitura. E, vereador, porque também o terreno da Senec foi feito a permuta, não foi? Com o Tribunal de Justiça.
Vereador César Alexandre, a questão do poço, só um minutinho aí, a questão desses poços, tem um sendo entregue lá naquela área, lá depois da Vila... Depois do Parque Vaquejador, né, está sendo doado um agora para a Jaspisa, vai ser entregue. E nós temos outro também na Cidade Nova, na Vila. A questão de, eu acho que poço para perfurar nem precisa, a questão é conversar com o prefeito se for o caso para isso. O técnico lá informou para nós também na reunião que ia acontecer esse problema lá também no Boa Esperança, porque exatamente porque tinha que jogar essa água lá, não podia sacar, porque lá é muito rápido. Como ela é relativamente pequena, quando enche os canos, como você explicou, ela seca rápido. Mas o que ele nos prometeu foi que ele viria exatamente para fazer essa interligação para resolver dois problemas. O do desperdício da água e tentar resolver o problema da Vila Bartolomeu e Boa Esperança. Né? A região lá. Ele ia fazer essa interligação. E ele não está nos devendo, é isso. Ele vinha aqui para ele ver essa questão técnica e fazer essa ligação. Até uma ficou, acho, não sei se os vereadores notaram, ficou bem claro, ele disse que os problemas não é poço, não foi? Que a água tem. Agora o problema está sendo a ligação aí.
Pois não, vereador Zé aí.
É justamente isso que eu queria falar. É o seguinte, eu acho que essa situação é a situação onde a gente tem que ter um parecer técnico correto para saber o que é que está acontecendo. Porque se você passa lá e vê a caixa d'água saindo água, desperdiçando água, alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que não é necessário o poço em todo lugar. Mas agora, no momento, eu vejo que tem que ter um parecer mais profundo, mais técnico, para você saber se realmente é poço ou não. Mas no momento, Seria o quê? Como o técnico que a gente ouviu ele falar lá. A interligação. Seria a questão dos vazamentos, das ligações clandestinas, essas coisas aí que estão acontecendo. Mas, para que isso ocorra, novo vereador, nós temos que estar lá brigando, porque senão ele não vem aqui. É isso que eu quero conclamar aqui os novos vereadores, para que a gente tome uma atitude mais dura para ir atrás, lutar, quiser. Toda hora a gente vai lá, vamos no Ministério Público, porque senão os caras não vêm aqui, não. Os caras estão aqui deixando à vontade. É eles da energia e da água, todos são assim.
Pois não, vereador Leite.
A colocação da verdade, a perfuração de poços, realmente eu acredito que não precise. Mas os poços que existem hoje, perfurados pelo município, são do município. Então, é preciso a secretaria competente, a própria prefeitura, o Poder Executivo, tomar providências e, quem sabe, até doar mesmo esse poço para a GESPISA, para que possa dar uma vazão melhor ao sistema de água. E é muito simples, é só ter o laudo do poço, ter o laudo do poço com a vazão e tudo, e faz o termo de doação para que possa entrar na rede, melhorar essa pressurização da água dos bairros. E a questão lá do Dejaci foi só simplesmente porque a água do Boa Esperança abastece lá de cada cidade, e a água daqui abastece lá. Então, o que a gente pediu lá de medida de urgência? Que fizesse a ligação direta lá, para quando faltasse água aqui, lá não faltar, e vice-versa. Foi só isso, ele ficou de vir dar essa efetividade para o município, e até agora não teve resultado.
Agora, eu acho a necessidade, eu sei que tem vários lugares que tem poço que não tem necessidade. Eu vejo lá, de lá do CCI, tem um poço tubular lá, vedado lá, sem nenhuma utilidade. Lá de lá do CCI, lá da quadra lá. Mas eu acho que no bairro Boa Esperança precisa cavar um poço ali. Irmã. E ali de lá da caixa d'água tem espaço que possa cavar o poço. De lá da caixa d'água mesmo lá. Pois é, mas está entupido aqueles poços lá, nenhum está servindo.
Vereador, eu acho que é inviável. É inviável perfurar um poço ao lado do outro. Tem que ter uma certa distância mínima para poder.
É, mas ali naquele setor lá, ainda tem terreno do Pedro Mendes Ribeiro, que a prefeitura pode conseguir um terreno lá e perfurar um poço lá.
Os próprios moradores que tiverem interesse.
Uma vazão de 30 mil litros d'água por hora que tem.
Viu, vereador?
Agora não é cavar um poço com a vazão de 15 mil, não, é de 30 mil.
Eu acredito que os próprios moradores lá devem ter uma pessoa interessada em até doar um. Basta 10 por 10 para doar, para fazer um poço desse, eu acho que resolve.
Senhor presidente, eu queria pedir autorização a Vossa Excelência, que na próxima semana eu não vou poder participar da sessão. Eu vou à viagem com os idosos no próximo domingo para Juazeiro, Canindé e Fortaleza. Então, na próxima semana, eu não vou poder participar, eu quero a permissão de Vossa Excelência para me faltar, porque é uma viagem particular, que eu sempre vou com os idosos. Então, no próximo domingo, eu estou viajando com os idosos, eu não vou poder participar da sessão da próxima quarta-feira. Muito obrigado e boa noite.
Queria convidar o vereador Leite a fazer uso da tribuna, tem 15 minutos.
Boa noite, queria saudar aqui a mesa na pessoa do presidente Mavilso Veloso, os presentes na pessoa do professor Marcílio Naubert, e parabenizar a Secretaria de Esportes, né? No último final de semana foi realizada a final do Campeonato Rural lá no Santa Elias, onde saiu vitoriosa a equipe do Parque do Vaquejador. Né? E parabenizar a organização da Secretaria de Esportes. O município vem tratando muito o esporte com carinho. Nós temos muitos esportistas no nosso município. E é importante continuar essas ações. No feriado agora do dia 15 também vai ter um evento, até convidar aqui os novos colegas vereadores aí no ginásio poliesportivo. É uma corrida promovida por algumas academias do nosso município, em parcerias com outras empresas, outros empresários, incentivando também o esporte e a saúde, né? A questão da saúde hoje é importante, de termos uma qualidade de vida melhor e que possamos poder dar uma longevidade na nossa vida. continuar aqui a questão da temática da água, como o vereador falou, além de cavar poços, vamos cavar, a máquina não está em outro lugar não, a máquina está no Mutum, a máquina do Denox, ela está sendo perfurada um poço lá no Mutum, eu soube hoje dessa informação, e a gente poderia, presidente, fazer um ofício ao executivo solicitando essa demanda, e de lá ele vai para os veteranos, e depois, se eu não estiver enganado, para o Canto Alegre. Então seria interessante, né? Antes de ir para o interior, quando vier lá do Mutum para os veteranos, já vai ficar mais perto, poderia já providenciar essa questão desse poço, e fazer também um documento para esses poços que já estão perfurados serem doados para a GESPISA, né, para melhorar a rede do município. Boa noite, obrigado.
Queria convocar aqui o nosso primeiro vice-presidente para assumir a presidência. Vou fazer o uso da tribuna. Boa noite. Quero saudar todos os vereadores aqui na pessoa do nosso presidente, Daído Alves, presidente em exercício. Quero saudar todos os presentes aqui nessa noite, a essa Casa Legislativa. Senhores, eu quero dar início aqui, vamos fugir da... Queria dar... Tenho minha palavra, mas quero dar uma satisfação também aos senhores, o que a Secretaria e a Câmara têm feito, a questão da cobrança. Nossa reunião foi proveitosa, tivemos lá, foi bem atendido, tivemos... a gente foi todo mundo bem embasado, cada um levou sua... sabendo o que é que iam falar, tendo todo conhecimento da questão de água no município, não teve como eles falar nada que a gente não soubesse lá. Tudo que eles falaram, a gente conseguiu rebater ou conseguiu orientar de alguma forma. Ficamos nessa pendência do Dejaci. Mas é o que eu digo para vocês, vamos cobrar, e concordo aqui com o vereador Zé Ayr. Eu acho que a gente vai fazer mais uma cobrança, e a gente pode daí em diante, se não for atendido, ou pelo menos que ele dê uma atenção ao município, tanto a Eletrobras como a GESPISA, a gente pode fazer um termo de ajuste de conduta com a promotora, né? A gente faz um termo de ajuste de conduta, que aí a gente tem mais força para a gente continuar pressionando de alguma forma. Eu acho que o caminho é por aí. Eu posso me dispor a ir lá, assim também como posso marcar uma reunião para a Vossa Excelência ir junto, para a gente ir todo mundo junto fazer uma comissão. Vocês decidem aí o que é melhor, a maioria, certo? A gente pode decidir isso em off aí. A outra questão, eu queria pedir aqui, a secretaria vai fazer um ofício e a gente vai entregar para o secretário de Segurança. Secretário de Segurança Pública, para a gente marcar também, nosso amigo o César Alexandre, que é bem envolvido na segurança, vai nos ajudar nisso. Eu acredito que ele esteja à disposição para que a gente faça também uma audiência com o secretário de Segurança, que demorou rolou bem esses dois dias, está meio inflamado aí na questão de segurança. Muito roubo, muito assalto, e a gente, homicídio, e a gente não pode deixar a coisa correr frouxa, não. Até que deu uma paradinha, mas a gente não pode deixar desandar, não, senão é pior para consertar depois. Vontade.
Inclusive, aqui quero lembrar do requerimento, né, dessa audiência pública da segurança do nosso município, que já está há muito tempo na casa, e a gente, eu acho que essa audiência pública com o secretário e os membros da segurança do nosso município já está tardia, já era para a gente ter feito isso aqui no nosso município. Porque são problemáticas antigas, que já se tornou até vício. Né? Então, nós temos que combater isso.
Vamos, se for de acordo a todos, a gente pode, a questão da audiência pública, a gente pode fazer de imediato. Agora, eu, às vezes, não sou muito fã da audiência pública, ele manda um representante. Aí a gente fica meio... Mas se a gente combinar...
Mas ele recebe o recado, né? Aqui a gente bate e ele recebe o recado e
Às vezes que deu certo com a segurança pública, foi às vezes que a gente fez a reunião direto, melhorou alguma coisa. Então, vamos fazer uma comissão, vamos lá, e faz o mesmo procedimento. Se não funcionar, a gente faz a audiência pública.
Pois é, a audiência pública, eu acredito muito, porque dá muito mais ênfase, né? Você consegue trazer, se a população quiser vir, ela vai estar aqui na casa e vai ver o nosso desempenho como vereador, mostrando que a gente está lutando por isso aqui, certo? Porque nós vamos para a rua A gente encontra num comércio, num bar, onde a gente está. Aí a pessoa chega, vereador, pai, está tendo isso. É o jeito que as pessoas falam, né? Então, e aí eu digo, rapaz, eu coloquei um requerimento lá na Câmara para a gente fazer uma audiência sobre isso. São questões...
Só
para me concluir. São questões que são simples aqui. Ó. Por exemplo, o cara vai na delegacia, está lá. Aí é maltratado, né? O delegado, às vezes está com raiva, às vezes está bem, mas aí maltrata. Aí volta para a gente, eu fui lá, não resolvi nada. Quer dizer, tem umas questões peculiares que é da segurança... e que é difícil de ser resolvido, porque não depende só do delegado aqui. Depende do secretário de segurança e do governo do Estado. E aí isso a população tem que saber. E ela vai saber aqui, numa audiência pública, junto com a gente. Entendeu? Aí, por isso que eu prezo por uma audiência pública. Não é a questão de querer botar ninguém na fogueira, um secretário, não. É mostrar para ele chegar aqui e expor que é feito desse jeito... E assim a gente vai acreditar.
Pois vamos levar isso aí para a gente, essa discussão adiante. O vereador Francisco.
Só uma parte aqui. Vereador Zé, eu acho válido a audiência pública. Mas nós aqui fomos quantas reuniões com o secretário? Que continua sendo secretário de segurança. Então, ele foi bem enfático para a gente. O Estado não tem condição de promover segurança para o cidadão.
Mas
falta recurso, falta efetivo, falta tudo. A mesma conversa ele vai,
mas
ele vai voltar.
Se nós
o
ficar,
Estado não tem condição de promover segurança para o cidadão.
Se ouvindo essa balela de que o Estado não tem condição...
Outra coisa. Então, outra coisa.
Para tudo, cara. Isso é balela, ninguém tem...
Exatamente. Então, na audiência pública, nós vamos discutir. Nós vamos discutir. No final da audiência pública... A conclusão da audiência pública é que o Estado não tem condição de promover segurança. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude mais drástica. Não é obrigação do Estado promover segurança para o cidadão. Então, vamos tomar uma atitude. Não tem promotor, não é para isso? O promotor não é para buscar os direitos do cidadão, garantir o direito do cidadão. Então, vamos entrar com ação contra o Estado. É muito simples. Não pode fazer isso, não.
Mas não é isso.
Porque aqui, no final da audiência pública, nós vamos terminar com o secretário dizendo que não tem condição de promover segurança. A mesma coisa, essa conversa da GESPISA é bem aí. O que acontece durante mais de 30 anos aqui, 30 anos não, a vida toda aqui, a prefeitura está bancando os investimentos da GESPISA aqui no município. É cavando o poço e doando para a GESPISA. Eu não concordo... A prefeitura se fazer doação de poço para a GESPISA. Você faz alguma coisa que a GESPISA possa usar, mas dá o poço não. Porque lá na frente, eu acho que essa concessão da GESPISA vai ser quebrada. Então vai gerar um custo para o município, que você vai indenizar. Porque você deu um poço que era seu, você vai dar para a GESPISA.
Novo vereador.
De jeito nenhum. Outra coisa, eu não acredito, que aquele poço do Parque Vaquejador, vereador. Eu não acredito que aquele poço do Parque Vaquejador, que está bem que o Chico Milão, que ele conhece, a bombinha que tem lá, joga água nessa caixa d'água lá da Boa Esperança. Até porque a diferença de nível é muito grande. E a potência da... Exatamente. E outra coisa, é uma coisa muito errada. Vossa Excelência falou certo. Como é que a gente vai cobrar alguma coisa se a gente não tem um parecer técnico do que está acontecendo no município? Como é que um poço do Parque Vaquejador vai abastecer o Boa Esperança? E um poço Boa Esperança vai abastecer o Parque Vaquejador. Não tem alguma coisa errada, não?
Tem. Mas a audiência pública, em relação à segurança, nos dá o parecer técnico. O que é que a audiência pública vai fazer? O representante do governo vai dizer aqui por que é que não tem polícia, por que não tem isso, porque a delegacia...
E aí vão fazer o quê?
Vai fazer aqui. Porque quando ele falar isso, ele está falando para nós, vereadores, e para a população. Aí... A população vai tirar a imagem do que é que está acontecendo. Porque dessa forma, para me judicializar a segurança, fica difícil.
Bom, vamos lá, continuar. Vereador Leite.
Só continuando aqui a temática também da segurança.
Aí o cara vai dizer assim, eu não tenho condições de
fazer. Na verdade, aqui nesta casa veio o governador, veio o secretário de segurança, veio dizer. A casa lotada, para nós vereadores, para toda a população que estava aqui presente, que na outra semana ia ser construído o batalhão, né? Era...
Batalhão.
Companhia.
Companhia.
Essa companhia nunca saiu do papel, a verdade é essa.
Mas eu, outra, um e outra. A parte aí, mas eu falei lá na praça.
E
lá
outra.
Na praça eu falei.
Ele só veio aqui falar isso. Beleza. Nós ficamos aguardando, até hoje estamos aguardando. E interessa, e assinar as ordens de serviço aqui para o município, questão do asfalto, algumas outras coisas que hospital e tal. Agora eu estou observando. Eu observo lá em José de Freitas. Lá existe uma companhia. E lá, quase toda vez eu vejo o secretário de segurança lá, porque tem um irmão que é vice-prefeito de José de Freitas, o Antônio Abreu. E lá eu não vejo nenhum problema. Pode até haver problema que é meramente impossível tem. Não ter problema com
bradolidade. Vereador Leite.
Mas lá é mais guarnecido do que outros municípios do Piauí todinho.
Fecha a BR um dia inteiro aí, cobrando um contingente maior aqui.
Vamos
o
lá.
Município fecha a BR um dia inteirinho, enquanto vê como agora ele manda
aqui,
aí.
A outra vez que a gente fez uma manifestação aqui contra a segurança pública foi meia dúzia de pessoas. Infelizmente também o povo não ajuda muito.
Aí eu queria falar isso. A população ela é carente, ela reclama, mas eu tenho um fato que eu não gostei assim, porque foi feito todo aquele auê e tudo, e o povo não foi para lá. Né? Tinha meia dúzia de gato pingado, assim. Aí como é que se reivindica? O povo tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que lutar, tem que brigar, porque senão as coisas não se resolvem aqui no município.
Bora, meu tempo ali. O
vereador, me concedeu uma parte aí.
É o vereador César Alexandre.
É, com relação ao problema da reforma do PPO para a companhia, eu estive com o secretário de segurança uns 20 dias atrás, antes dele assumir o mandato em Brasília novamente, na conta das emendas dele lá. E o prefeito Júnior Carvalho esteve também com o governador. E agora, na semana passada, não recordo se foi terça ou foi quarta, o prefeito esteve novamente com o governador. Está autorizado, eu tenho a cópia do ofício. Está autorizado, é 132.900 e poucos reais. Dá quase 133 mil reais. Está autorizado, está faltando só a liberação do dinheiro, né? Mas vai ser feita a reforma agora. E com relação ao policiamento, a gente vê que tem melhorado, assim, em termos de contingente. Não são mais somente dois policiais. Todo dia a gente vê aqui, tem duas viaturas, e quando a gente vê a dificuldade, a gente liga para ele, o secretário manda mais uma viatura. Às vezes aqui a gente vê três, quatro viaturas num dia só no município de Demerolo Bom. É porque às vezes acontece os crimes e a polícia não pode estar em todo lugar que o crime acontece. Mas quando é solicitado, tem sido enviado mais policiamento, e eu acho que hoje por dia aqui são cinco ou são seis policiais diários aqui no município de Demerolo Bom.
Novo vereador.
Quem anda, vê, pelo menos eu ando direto, a gente vê as viaturas rodando, não são só uma, é o Renegade, tem um Gol, às vezes é S10.
Vereador.
Só um minuto, vereador. E quando é necessário, aqui, a viatura da Lagoa vem também para cá. Na área da polícia judiciária, polícia civil, eu tenho vindo ajudar aqui no município de Demerolo Bom, apesar de eu trabalhar na Lagoa, mas o delegado Carvalho tem pedido para mim vir colaborar. E eu vou dar um exemplo bem aqui. Há uns 20 dias atrás houve um homicídio lá no Mutirão, onde mataram um rapaz com um tiro, né? E aí o delegado estava com dificuldade, porque aqui está sem viatura. E ele me chamou, eu vim aqui, me juntei com os policiais civis e nós esclarecemos já. O homicídio já está esclarecido, já está... A gente já sabe quem foi que efetuou o disparo, a gente já sabe quem foi que matou. Aí o inquérito foi concluído, foi encaminhado para o Ministério Público e para a Justiça, a gente está aguardando o procedimento da comarca para a decretação das prisões preventivas. Bem como também desse homicídio que teve no último final de semana ali, no bairro Vista Alegre, onde também já está esclarecido, está faltando, porque também a pessoa que mata não vai ficar espalhando o dente esperando a polícia chegar, mas já está esclarecido também. Acontece, os crimes acontecem, mas é porque tem dificuldade. Como o vereador Francide falou na audiência lá, a gente tem toda a boa vontade, o secretário tem toda a boa vontade de ajudar o município, mas falta a caneta do governador, que eu acho que o governador é que é 171 aqui, porque ele veio aqui e prometeu, assinou e não cumpriu. Mas a gente está cobrando direto. Eu, por ser da área da segurança pública, eu tenho cobrado direto. as ações para melhorar o policiamento do nosso município. Muito obrigado.
Só um momento, vamos deixar o vereador Mavis concluir. Aí a gente...
É por causa do tempo ali. É, rapidinho, vereador Ernesto, pediu a parte, não?
Vereador César, rapidinho. A gente reconhece seu esforço, o senhor é um dos baluartes da segurança, dos que reivindicam segurança pública nesta casa, só que o senhor foi um dos cabos eleitorais do Fábio Abreu neste município, vereador. Realmente, nesses últimos dias, a gente está vendo uma presença de contingente um pouco maior, só que ainda é insuficiente. E o senhor falou aí na sua fala, vereador, que já está resolvida a questão da reforma do ponto da nova companhia. E a questão do contingente? O que falta não é estrutura física, é contingente, é viatura. É isso que a gente tem que debater. Nós já tivemos em 4 reuniões com o secretário de Segurança, Fábio Abreu.
Só quero dar uma adenda aqui. Desse assunto que você está falando. Vereador César, nós sabemos do seu trabalho na segurança aqui, né, no nosso município. É um trabalho excelente. Agora, nós não podemos cobrir, né, a cama com lençol curto. Né? Eu sei que o nobre deputado federal, Fábio Abreu, é o representante da segurança no Estado. Só que aqui em Demer Valobano ele está pecando com a gente. Ele prometeu essa companhia de polícia aqui, prometeu na Câmara, o governador prometeu por onde eu andei, e isso não aconteceu, e eu lhe digo que não acontece assim rapidamente.
Vereador.
Não. E por quê? Por quê? Só para me concluir. Por quê? Quando falam que não tem dinheiro, foi estimado...
132 mil.
132 mil. É uma miséria para o Estado, rapaz. 102 mil para uma cidade de Demer Valobão. Então, isso não justifica. Eu não sei o que é que está acontecendo.
Eu só queria, vereador. Meus colegas vereadores também, porque todo mundo aqui teve um deputado para votar. Principalmente quem votou nos deputados do PT, porque o governador do PT que cobra também.
Eu cobro.
Porque eu fico cobrando sozinho lá. Eu queria que os vereadores que votaram no candidato do PT que votassem.
Eu queria
o vereador Ernesto votou numa deputada forte lá com o governador. Que ele também cobrasse.
Eu queria propor...
Porque eu cobro, vereador, gente, agora...
Vereador, vamos propor.
Eu queria que cobrasse também.
Eu queria propor que nós, vereadores aqui...
Eu abro a discussão depois.
Nós vereadores, com o nosso deputado, fôssemos até o governador pedir para que ele concluísse essa promessa que ele fez aqui.
O único que não falou aqui foi eu, mas... Eu acho que todos nós sabemos que todo mundo aqui é interessado nisso, porque a gente sofre também com isso, essa questão de segurança pública. Questão da água, a gente já sabe o que fazer. Questão da segurança pública, eu acho interessante, já que o nosso excelentíssimo vereador César Alexandre está dizendo que a coisa está andando, eu acho que o momento certo é a gente, no começo da outra semana, não dá por causa do feriado, mas a gente já pegar, fazer essa reunião com o secretário de segurança e a gente já vai dando aquela pressão para ver se a coisa anda e vamos empurrar. Da reunião, a gente faz a audiência pública. Não tem problema não, vamos fazer o trabalho, vamos fazer a coisa andar para dar resultado. A gente marca a audiência e vai lá, ou vem aqui, a gente vai fazer uma audiência com ele, depois a gente faz uma audiência pública com o povo. E se persistir, a gente faz uma passeata na cidade, que eu também já estou de acordo. Coisa mais fácil do mundo é fechar essa BR. Basta a gente pegar aqui 10 carros e 20 km por hora para Teresina. Vamos para onde? Para a reunião lá em Teresina. Ninguém está trancando BR não, com 20 por hora. Com 20 km por hora para a BR, meia hora. Senhores, eu queria agora aqui defender aqui os dois indicados que eu mandei aí, o título de cidadão de Demer Valença. O doutor Diógenes, que é um dentista aqui da região, né, que está trabalhando na nossa região, bem empenhado aí, ele faz um trabalho social também aqui, que pouca gente talvez saiba, né, tanto de atendimento como na parte social, alimentação, cesta básica, essa coisa. Então, um cidadão de bem, trabalha na nossa cidade há muito tempo, e eu resolvi botar o nome dele à prova dos senhores, para que seja aprovado ou não nessa noite. E o outro é o nosso amigo Bibil, que é mais conhecido como Bibil, né, o Francinaldo. Ele está fazendo um trabalho social também, que acredito que vocês saibam. Né? A cidade, ele está fazendo um trabalho aí de sopa, ele não queria nem divulgar muito, mas ele faz esse trabalho toda semana aí, 2, 3 vezes na semana. E isso é o pouco que ele está fazendo com um grupo aí forte. Na verdade, ele vem representando um grupo, né? E esse grupo está fazendo esse trabalho e eu queria prestar essa homenagem a eles. Por isso, peço também a Vossa Excelência que votem o nome dele. Certo? No mais, boa noite e fique com Deus. Convido à tribuna a vereadora Fernanda. Tem 15 minutos.
Boa noite. É, quero saudar aqui a mesa em nome do nosso presidente Mavilson Veloso e saudar aqui a plateia em nome do nosso público aqui, nosso cliente assíduo Bruno, né, que ele é um demervalense nato, que tem interesse pelos acontecimentos da nossa cidade, que toda quarta-feira está aqui conosco, nos prestigiando. Eu quero falar aqui um pouco a respeito, no tocante à questão da segurança pública, né, que não adianta estarmos aqui culpando A ou B ou C. O que é que tem que ser feito? Responsabilizar os verdadeiros responsáveis, né, por essa questão da segurança pública. Não adianta estar aqui bombardeando o delegado César porque ele votou no secretário de segurança. Não adianta estarmos bombardeando o governador, somente o governador, porque não só eu, não só o vereador Mavilso, não estou aqui citando, mas nem só eu, nem só o vereador Mavilso, nem o vereador César, votou no governador, né? E nós temos que discutir uma solução para esse problema, né? E eu acredito que uma cidade, ela é dirigida por um prefeito. Ele também não pode se esquivar dessa responsabilidade da segurança pública. A casa é dele e quem tem que manter a ordem é ele. Se eu não quero que minha casa seja avacalhada, eu não vou esperar que o César venha me ordenar, não. Eu quem tenho que dar as ordens da minha casa. Não estou aqui culpando Júnior Carvalho, não estou aqui culpando o governador, nem estou culpando o secretário de saúde. Eu só quero simplesmente que a gente encontre uma solução. Eu, na minha opinião, seria uma crítica construtiva que estou fazendo aqui. Acredito eu que os nobres vereadores sabem e conhecem o valor do FPM, que é o Fundo de Participação do Município de Demerval Lobão. Não sei se chega a 380 mil a 400 mil reais por mês. É isso, o FPM? Vocês podem confirmar? Multiplicando esses 400 mil, quero até pedir ajuda aqui vocês, esses 400 mil por mês, multiplicando ele por 12, dá 4 milhões e 800 reais, não é isso? 4 milhões e 800, 800 mil, 4 milhões e 800 mil, 400 reais. E eu acredito que o vereador César, que é delegado, que também é advogado, o Leite, vereador Leite também, que é advogado, Deildo Alves, o Ernesto, que é um estudante também de direito, acredito que eles conhecem a lei, a Constituição, que não é inconstitucional se o prefeito tivesse a boa vontade de estar protegendo a população que votou nele, praticamente 100% do eleitorado demervalense. Estou falando de Demerval Lobão específico. Ele não ia esperar o governador e o secretário de saúde, o secretário de segurança, vir aqui dizer que o Estado não tem recurso. Entendeu? Se ele quisesse a ordem, ele podia, porque os dois poderes podem trabalhar juntos. Os dois poderes podem trabalhar juntos e trabalhariam de forma que a população ganhasse com isso. Se ele tivesse um bom senso e um bom interesse de ajudar, não custava nada ele retirar desses 4 milhões e 800 mil por mês, desses 400 mil por mês, ele tirar 20 mil reais, depois eu dou a parte, 20 mil reais e contratasse pelo menos 10 policiais, pagando a esses 10 policiais R$ 2 mil a cada um, porque não é inconstitucional o policial que está inativo, ele não é inconstitucional trabalhar, ele não é inconstitucional, ele poderia muito bem ajudar a diminuir a criminalidade de Demerval Lobão. Por quê? Porque é que eu vejo, gente, eu sou a oposição, mas eu não venho aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas eu não sou cega ao ponto de ver o que é está acontecendo em Demerval Lobão. Observa-se nas prestações de conta, no balancete, aluguel de casa para trabalhar duas pessoas, aluguel de casa para satisfazer A ou B porque está zangado com o prefeito. Aluguel de casa para manter-se fechada. Enquanto a população está à mercê da bandidagem. Eu estou fazendo uma crítica, uma crítica construtiva, estou mostrando o ponto que ele poderia ajudar se ele quisesse, entendeu? Eu não vou longe, não. Bem que esse sindicato, eu não sei nem o que, ali a Rádio Ribeirão, nada contra os proprietários, nada contra os conchaves políticos, que eu não tenho nada a ver. Mas aquilo não tem necessidade de alugar para colocar duas pessoas que são responsáveis pela previdência própria, enquanto a Câmara está cheia de sala, a Prefeitura cheia de sala desocupada, que poderiam botar essas duas pessoas para atuar lá, que eu não sei qual é a atuação delas, está entendendo? E o problema seria resolvido. E o Estado entraria também com a sua responsabilidade, e esses 20 mil reais mensais não ia destruir da minha Valobão, não, porque tem dinheiro, da minha Valobão tem dinheiro. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, nem defender nem A e nem B. Aí ficam aqui, não, a culpa é do governador, a culpa é do secretário, é o César defende porque o César votou no secretário. Não existe isso, gente. Não adianta vocês, que são da base do prefeito, botar uma pasta nos olhos. Se ele quisesse ajudar, a solução está na mão dele. Não é inconstitucional. Inconstitucional é alugar prédios, casas, para fechar com chave política e ficar fechada, tirando do dinheiro da gente, do nosso bolso, e nós à mercê da bandidagem. Isso sim que é inconstitucional. E ninguém vê. Vê, mas faz conta de que não vê. Me perdoe pela minha declaração, viu? Era essa a minha posição, mas eu lhe dou a palavra, vereador Leite, se você quiser se manifestar.
Só a questão, você falou, o próprio delegado César aqui, como vereador, citou que o nosso prefeito esteve lá semana passada, veio a questão do empenho, né, do recurso. E a gente veio dizer aqui também que o próprio governador não foi dizer que não tinha recurso do Estado, não. Ele prometeu que tinha um recurso para poder executar a obra da companhia. Não só ele, mas como o secretário de Segurança da época, que continua sendo o Fábio Abreu. Era só essa colocação, vereadora. E a verdade também, vamos até o vereador Ernesto Rossi pediu aqui para a gente... Vou deixar aberto para então você fala.
Vereadora, me conceda uma parte.
Sim, senhor.
Vereadora, eu concordo com a senhora que por mais que a segurança não seja a responsabilidade do município, o gestor como responsável pelo município pode fazer várias medidas para contribuir a respeito deste tema. Inclusive, ele já fez algumas, como o armamento e o treinamento da guarda, e tem outra medida que foi implantada em 2016 e que não está em uso em Demerval Lobão, que é a questão das câmeras de monitoramento. Em 2016, o município de Demerval Lobão investiu aproximadamente R$200 mil em câmeras que são posicionadas em pontos estratégicos da cidade. E que o vereador César Alexandre, que é um profissional da segurança pública, ele sabe a importância desse aparato no município, só que as mesmas, elas não se encontram em funcionamento hoje. O que foi que eu solicitei ao Honório? Que seja feito indicativo ao Poder Executivo e que eu queria que todos os vereadores me acompanhassem assinando este indicativo, pedindo para que o prefeito reative essa questão do monitoramento. Que, vereadora, por mais que seja uma medida que seja paliativa, só que já vai contribuir, de certa forma, com a segurança pública do nosso município. Vai corroborar com os esforços desta casa a respeito deste tema.
Vereador, é louvável as medidas tomadas, mas a gente percebe que essas medidas não estão tendo resolutividade, entendeu? Essa minha manifestação neste momento, eu estou mostrando o ponto positivo que pode ser resolvido a solução de Demerval Lobão. Não adianta nós estarmos discutindo que a solução está na mão do gestor. Acabaria com essas medidas que não estão tendo resolutividade, que não estão tendo resultado, entendeu? E tomaria uma atitude que só ele ia ganhar com isso. Ele ia ganhar já que ele é uma pessoa que é classificado como o melhor prefeito de Demerval Lobão, né, que essa é a classificação que alguns revelam aí em alguns cantos que a gente anda, e ele ia ficar mais bonito na fita, entendeu? Não era eu que ia ganhar com isso por estar aqui dando essa ideia. Não sou eu quem vai ganhar com isso a população. Se eu fosse inimiga do Júnior Carvalho, eu não estava dando aqui, dando a solução do problema de Demerval Lobão para ele. A solução é essa. E ele não ia ser penalizado por isso, porque o dinheiro existe. O dinheiro é público e não é inconstitucional. Ele poderia fazer, se ele quisesse. Era essa a minha colocação. E muito obrigado pela atenção.
Vamos lá, senhores, as nossas votações da noite. Projeto de lei número 022/2019, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2018-2021, instituído pela lei número 535, de 14 de dezembro de 2017. Eu quero o parecer do relator da CCJ, César Alexandre.
Parecer favorável, senhor presidente.
Membro, José Hildo Alves.
Sigo o voto do relator.
Presidente, José Ayrton.
Parecer favorável.
Queria o parecer da CFO. Relator Leite, vereador Leite, desculpa.
Voto favorável.
Parecer do, aliás, como vota o membro Ernesto Alves, ou Ernesto Rossi?
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.
Como vota o presidente César Alexandre?
Acompanho o voto do relator.
Nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, esteja em discussão o projeto de lei número 022/2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021, instituído pela lei número 535, de 14 de dezembro de 2017. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Por unanimidade. A outra votação, são duas votações, dois turnos, certo? A outra discussão e a outra votação será no dia 20/11. Esteja em discussão o indicativo do vereador César Alexandre, que dispõe sobre a colocação de iluminação pública, bem como a perfuração de um poço tubular no cemitério dos Anjinhos. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Discussão.
Nobres colegas vereadores, eu queria a atenção de todos e a compreensão. Como eu falei no dia que eu dei entrada no requerimento, é que lá no cemitério dos Anjinhos, tem muita gente que às vezes não pode ir mais cedo, só vai para o cemitério às 5 da tarde, 5 e meia, e escurece rápido, e eles têm dificuldade para fazer a visita, a limpeza lá da sepultura. Às vezes, muitos têm que levar água em balde de casa para lá para poder lavar um túmulo, para poder aguar uma planta. E eu fiz esse requerimento solicitando a instalação dos postes lá no cemitério, bem como a perfuração de um poço tubular. E eu queria a colaboração dos colegas vereadores.
Em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vamos votar os projetos de decreto legislativo número 010/2019, que confere o título de cidadão demervalense a Ivanara Regis Souza Lustosa Brandão. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 011/2019, que confere o título de cidadania demervalense a Ranilson Roberto Bezerra da Silva. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 012/2019, que confere o título de cidadania de demervalense a Diógenes da Silva e Silva. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 013/2019, que confere o título de cidadania de demervalense a Clauzília Maria Lima de Souza Martins. Em discussão.
Eu queria pedir também aí que a dona Clauzídia, ela já foi vereadora nesta Casa Legislativa, presidente do PMDB, hoje ela é coordenadora do Centro de Convivência dos Idosos, do CCI, e como ela é filha de Elasmão Veloso, eu queria pedir e homenagear ela com o título de cidadania no município de Demerval Lobão.
Quem for a favor, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 014/2019, que confere o título de cidadania de Demervalense a Vandero Carvalho dos Santos. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 015/2019, que confere a comenda Morrinhos ao senhor Gonçalo Rodrigues de Souza. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 016/2019, que confere a comenda Morrinhos ao senhor Francisco Modesto da Costa. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 017/2019, que confere a comenda Morrinhos ao senhor Francinaldo Araújo de Moraes. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 018/2019, que confere a comenda Morrinhos à senhora Marinalva Coelho Rodrigues. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 019/2019, que confere a comenda Morrinhos ao senhor Ricardo de Moura Melo. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 020/2019, que confere o título de cidadania de Demervalense ao senhor Valdomiro Vieira Soares. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Decreto Legislativo número 021/2019, que confere a comenda Morrinhos à senhora Andréa de Abreu Cavalcante. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Senhores, o segundo turno, está faltando alguns nomes. Na outra sessão a gente termina a votação dos projetos de decreto legislativo, certo? O pessoal que está faltando, a gente vota na outra sessão para terminar, para não ficar muito cheio para hoje. Certo? Mais alguma coisa, senhores? Pois, sem mais nada, por um momento, declaro encerrado essa sessão e quero agradecer a todos os presentes aqui nessa noite.